Olá, sucateiros e sucateiras, bem-vindos ao SucataCast. Eu sou o Diego Andu e esse é o Júlio Virzola.
Eu quero um sanduíche de presunto.
Boa. E hoje vamos trazer a nostalgia direto para os ouvidos de todos vocês. Vamos falar de um dos personagens mais marcantes da TV aberta. Vamos falar um pouco do carinha que moldou toda uma geração. Criado pelo mestre Roberto Bolanhos, hoje vamos falar dele. Isso. O Chaves.
Ninguém tem paciência comigo.
Olá, Júlio Felizola, como você está?
É uma segunda, não pergunte isso.
Certo, é uma segunda pra mim também, então estamos os dois aqui.
Não, mas nossa, eu falei como se tipo, eu tivesse outro dia, tipo...
É aquele filme do Keanu Reeves com a Sandra Bullock, sabe?
Casa do Lago?
Você tá em outra época e eu estou em outra época, mas é o mesmo dia, sabe?
É, tipo, você tá do futuro ou do passado?
É, pode ser. Whatever. Então, Júlio, já que a gente tá, né, com aquele sentimento pesado e tal, vamos falar hoje desse personagem marcante da TV brasileira, como a gente... Vamos falar do Chaves, pra ver se a gente se anima um pouquinho, pra ver se a gente dá, um ponto de vista engraçado pra gente...
Então, primeiro eu só queria falar que eu não sei porque eu fico ponho quando eu vou gravar. Eu simplesmente fico. Simplesmente
é
eu fico.
É só na hora que você vai falar.
É só na hora que eu vou falar, eu fico ponho. É uma resposta da vida.
Uma resposta da vida. É Deus falando, você não falarás.
Não, você fala. Eu falo, né? Mas. Né?
Daquele jeito. O que você lembra do Chaves, cara?
Cara, eu lembro das piadas ruins que. As piadas conseguiam dar a volta. E você ia ficava rindo de tanta. Claro que tinha piada tão ruim que você ia ficar. Hã? Oi? Mas tinha as piadas ruins que dava a volta e você ficava rindo. E como um besta.
O Roberto Bolanhos, ele é tipo um dos alunos. Alunos assim, porque ele usa como referência o Charlie Chaplin, né, como, como referência pro que ele faz. Então ele tem muito dessa comédia dentro da comédia e ainda assim colocar um fundo de crítica, sabe? Porque o Chaves nada mais é que uma crítica também à sociedade, né? Um garoto pobre que, tipo, ele faz as estripulias dele, sofre as paradas que ele sofre, porque tem uns episódios que realmente focam num drama absurdo e dentro daquela comédia você acaba... tendo uma lição, né? É, vulgo aquele episódio do... Ladrão! Ladrão!
Ladrão!
Eu tava pensando nisso. Senhor furtado. Você te encontra na rua, rapaz!
Seu defumado. E o Chaves é tipo assim... Os personagens do Roberto Bolanes todos são engraçados. O Dr. Chapatin, o Chapolin... É aquele outro que... O Chespirito mesmo, que é o outro personagem que ele faz... Todos eles são engraçados. Só que o Chaves, pra nós brasileiros, ele tem um pouco mais, né, de identidade. O povo brasileiro gosta mais desse personagem. Né? Não sei porquê, né, as pessoas se identificam tanto. Eu gosto mais do Chapolin, me julguem. Mas o Chaves, mano, não tem como você não rir com o Chaves. É umas coisas tão absurdas. É que nem o Júlio falou, é umas piadas que dão a volta, na volta, e depois... Meu, é incrível, cara. E era uma química muito boa, né, Júlio?
É, tipo, era basicamente quase uma família, né? E é engraçado que, assim, essa parada do Chaves ser mais lembrado que os outros é simples. O Chaves passava mais e passava, tipo, em um horário, tipo, nice, sabe?
Tipo, por exemplo... Ainda passa, né?
Eu acho que ainda passa, né? Mas, por exemplo, eu lembro que quando eu assistia no SBT, né? Porque hoje em dia eu não assisto mais TV, eu não tenho TV... passava tipo assim, 11 e pouco, tipo, a garotada acabou de chegar da escola, Chaves, Então todo mundo ficava ali na frente da TV vendo Chaves. As outras programações, elas passavam tipo assim, sábado de manhã antes das, sei lá, 6 da manhã. Passava naquele horário obscuro, sabe?
Uhum.
É, aí alguns, tipo, tem gente que não conhece esse espírito.
E o Chaves, cara, ele tipo é um tapa-buraco do SBT, né? Foi um tapa-buraco de tudo quanto é programa. É, eles falavam assim, ah, cara, tá sobrando 30 minutos aqui. Já sei. Chaves. Entendeu? Hoje em
dava,
dia, assim...
Dava mais audiência do que o que tinha antes.
Até hoje, cara, é. Qualquer pessoa para pra assistir Chaves. É incrível isso. Eu conheço um cara de 39 anos pra 40, né? Um amigo do meu pai. Ele falou assim, meu... Eu tava assistindo Chaves com a minha filha. A filha dele tem 20 anos.
Não, muito isso, cara.
E tipo assim, é que nem você falou. O Chaves, ele passava na hora do almoço ali, né? Dentro do meio-dia até 2 horas da tarde. Quando ele não passava antes, ele passava depois. E sempre nesse negócio. E aí começou que o Silvio Santos, eu acho que ele viu tanta coisa boa que até hoje ele não deixa mais sair da programação o Chaves. Ele tem um contrato vitalício com a Televisa pra manter o Chaves lá, mesmo a Televisa tendo vendido alguns direitos de imagem do Chaves e do Chapolin pra Multishow. Hoje a Multishow também transmite Chaves e Chapolin, e eu acho que alguns outros personagens do Roberto Bolaños. Só que o Chaves passa em qualquer horário agora. 6 horas da manhã, se no jornal do SBT não tem nada pra passar, eles botam Chaves. Aí na hora do almoço, tem Chaves. 6 horas da tarde, tem Chaves. Chaves é pra toda hora, cara. É incrível isso.
Não, e tem umas coisas no Chaves que... Eu acho que ninguém para pra pensar e tipo, fala, o que que é isso? Por exemplo, a risada de fundo. Aquela típica risada de sitcom. Né? Tipo, vamos fazer todo mundo rir com risada. Aquilo não é risada. Aquilo parece um monte de cachorro, tipo, Muttley. Eles pegaram um monte de Muttley e ficaram cortando o áudio, tá ligado?
E pior que é meio deprimente as risadas. Você já percebeu que tem umas que não... Parece que eles estão sofrendo, parece aquela risada com choque, sei lá. Eles ficam... um negócio meio assim, eu fico, meu... E é que nem você falou, eles botam essas risadas de fundo pra ver se estimula quem tá assistindo a rir também, entendeu? Uhum. Só que realmente Chaves é engraçado, né? Eu acho que, apesar que não tem como. Como precisa de um efeito sonoro de fundo, até o programa aqui precisa de um efeito sonoro de fundo, porque se fosse sem a trilha sonora de fundo, ia aparecer só dois caras conversando. Correto?
Ah, uma merda!
Pois é.
Tá sem trilha, tá sem nada, eu tive que fazer o efeito do Aborguete.
É isso aí. Viu? É isso. Então, o Chaves, ele... Tem esses elementos, a estilo sitcom, é uma comédia mexicana, ou seja, é normal ter as referências de dramas mexicanos, né? E, cara, não tem como lembrar do episódio do Héctor Bonilha, cara.
Nossa, e cara, esse cara ainda tá vivo! Eu fico muito surpreso que esse cara ainda tá vivo.
Então, o Héctor Bonilha naquele episódio fatídico, né, que ele fura o pneu na Vila do Chaves, aí o Chaves conhece eles, viram amigos, e aí aparece a Dona Florinda, aí a Dona Clotilde, a Chiquinha, todas elas ficam... Ah, pra ele, tipo...
Eu te perdoo.
Mano, esse episódio é muito comédia, cara.
Ai.
E o Chaves só querendo brincar com o cara, e o cara tipo meio dando uns fora nele, porque ele é artista, porra, então é natural ele... Dá os fora nos fãs.
Não, na verdade ele tava querendo ir embora, né? Ele queria consertar o carro dele e ir embora, né?
Isso, dessa forma. E é um dos melhores, eu acho que é um dos episódios que eu mais dou risada é esse do Héctor Bonilha. É esse do Senhor Defumado.
Lavando o carro do seu barriga, cara. Nossa senhora. Véi, eu queria saber, quem foi a ideia de... Eu não sei como foi o sistema... Eu acho que alguém ficava dentro. Então quando fechava a porta, a pessoa abria outra porta da Brasília. Eu nunca eu ficava tipo assim, caramba, como acontece isso sem tipo, não tá vendo ninguém dentro do carro. Eu fico até hoje, tipo, nossa, fecha uma porta e a outra porta abre. Tipo, É fácil acontecer isso numa Brasília, né? Numa Brasília, se você piscar, opa, você já está fora do carro. Você fez uma curva muito fechada.
Mas pera. Do carro, você naquela época, Brasília era carro top, cara.
Não, Brasília, eu tô falando assim, tipo assim, Brasília, qualquer carro daquela época, naquela época já acontecia isso, esse problema de porta. Tipo, é um problema que tinha um desgaste natural da paradinha da porta. Então, se você fizesse uma curva muito fechada, e se você não tivesse cinto, porque cinto era, tipo, um artigo, tipo, foda-se o cinto de segurança, você zapava do carro. Né?
Era o ejetor.
Era o ejetor. Se tinha um botão de ejetar, o carro automaticamente fazia uma curva fechada.
É por isso que tem aquele filme Herbie.
É isso aí, cara. É tipo isso, cara.
Não é
cara.
Que o carro era inteligente, era porque simplesmente o carro fazia muita curva.
É.
Então, ai, meu Deus.
Então, tipo, eu queria ficar, tipo, sei lá, o cara colocou, sei lá, uma vassoura ali, tipo, quando fechava uma, a vassoura era empurrada, empurrava a porta. Eu tenho curiosidade de saber essas paradas.
Ah, provavelmente tinha alguém ali dentro, cara. Alguém que deitado ali nos bancos e que ficava empurrando, né?
É.
Mano, efeito especial no Chaves e no Chapolin era uma coisa bizarra. Porque, por exemplo, no Chapolin, eles usavam aquele fundo verde porcamente naquela época.
Ah, mas naquela época, tipo, eles não tinham muita condição, né? Então era tudo...
Pô, mas eles conseguiam ser pior do que série japonesa de Tokusatsu, cara.
Ah, mas...
Eles conseguiam ser pior. Mas tudo bem. A gente não pode questionar a tecnologia daquela época, né? Nós somos até hipócritas de falar uma besteira. Eu sou hipócrita de falar isso.
É verdade.
Porque, né? Aliás, se eu tivesse dinheiro, pouco dinheiro hoje, eu faria um efeito especial da Ghibli. É o que tem pra hoje, saca?
É o que tem pra, tipo, nós mortais.
É, que não tem dinheiro pra ficar gastando a rodo, né? Criado, né? Como é que se diz? Criado por vó, saca? E tem esses episódios mais marcantes assim? Quais são os episódios marcantes que vem à sua mente, o Júlio?
É o do churro defumado?
Do churros? Churros.
O da barraca de suco?
Que é... O dos ioiô?
Ah, dos caras enganados?
Que tem o gibi do... E tem o gibi do Chaves, cara, que realmente existiu na época. Era...
Sim.
Eu tive uma ediçãozinha brasileira.
Ninguém tem paciência comigo.
Então, você sabe que no Brasil, muitas coisas... Assim, além da dublagem, né, que ele... Foi localizado aqui, então, tipo, tinha coisas como Presidente Prudente, Corinthians e São Paulo, essas coisas.
Filme do Pelé.
Filme do Pelé e tal. Mas só que não era só isso, era trilha sonora também. Então, a trilha sonora que pra nós é muito icônica, que se a gente escutar, a gente lembra de alguma cena do Chaves, era porque foi implantada aqui. Não é de lá é outra coisa. E, tipo, aqui tem, tipo, aquela trilha, tipo, triste dos Chaves.
Que nem a música do Professor Girafales? Aquela...
É!
Quero ver outra
Não. Essa não. Aquela de romance da Dona Florinda e do Professor Girafales é um tema de O Vento Levou.
Eita!
E outra coisa. Tem Pink Floyd em Chaves.
Ah! Essa nem eu sabia, cara. Como assim?
Você não sabia?
Não.
Era um bom tema de conspiração louca, doida, mas só que realmente tem. Um cara colocou um trecho de Echoes. É uma música de 20 minutos do Pink Floyd. Então, assim, se você não conhece Pink Floyd, foda-se. O Google tá aí, pesquisa. Né?
A referência tá em algum lugar lá.
Mas a música é de 20 minutos, então chega lá no mais ou menos 11 minutos e o cara pega esse trecho e coloca no episódio do Chaves matando Largatixa.
Eu não sabia dessa, cara.
É, cara, o episódio é no momento que o Seu Madruga acha que o Chaves tinha matado a Chiquinha. Tipo assim, ele fala assim, ah, você não viu o cadáver? Aí o Seu Madruga tá tocando, aí ele para, tipo, hã? Aí começa a tocar ecos, tipo, é uma parada muito louca.
Caralho, velho. Aliás, a dublagem do Chaves foi pedida pelo Silvio Santos, né?
É icônica, né?
E é icônica. Até hoje, quando eles mudaram o dublador, que assim, o dublador morreu e aí veio os episódios novos pra poder passar na SBT. Passou esses episódios novos, os fãs não gostaram, porque não tinha a voz do Chaves, porque o cara morreu. Só que aí, um fã-clube do Chaves encontrou um cara que tinha a voz muito mais parecida com a do Chaves, e redublaram esses episódios novos, que hoje agora passam pela Multishow também. E a voz é parecida, e eu não sabia que era a voz do cara, eu achava que era aquele segundo dublador da época do Chaves mesmo, né? Mas não, é esse dublador novo.
Aliás, a dublagem que a gente conhece, né, do Chaves, aliás, eu tive o prazer de encontrar o dublador do Seu Madruga, cara, Carlos Celt. Acho que é assim, cara. E tipo, foi uma cagada, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu fui numa Anime Friends. Fui numa Anime Friends. Eu que não gosto de... Tipo, eu gosto de 3, 4 animes, e mesmo assim são os que não são mais famosos, né? Hoje em dia é só One Piece e Naruto.
Parabéns.
Aí eu fiquei, tipo, deslocado, aí eu cheguei no... sala de exposição principal, onde que tava rolando parada de cosplay. E era naquela época que eu já tava com um joelho fudido, então já não tava aguentando mais andar. Meus amigos falam, a gente vai andar aí, você olha as nossas coisas. Eu fiquei sentado, olhando as coisas e... pá! Do nada aparece uma voz, eu conheço essa voz de algum lugar, eu conheço essa voz de algum lugar. Era ele, eu tirei uma foto, que coisa bonitinha.
Júlio dando uma de tiete, cara. Olha só, quem diria, hein?
É?
Eu não encontrei ainda nenhum dublador, por enquanto, até a gente estourar com famosos aí pra gente entrevistar esse pessoal, a gente, né, não vai conhecer ninguém. E a gente vai ficar famoso, você sabe, né? Já tá escrito nas estrelas. Sabe um episódio marcante de Chaves?
Qual?
Seu Madruga dando aula pros alunos do professor Girafales.
Ah, não, sabe uma parada que eu acho muito engraçada desse episódio? É o remix que fizeram desse episódio. Tipo uma música.
A música?
É.
Seu Madruga, senhor professor, suponhamos que você seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de pirata? Não. Que vale mais? 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola?
Tupi.
É salvada. Cria uma caveira e uma garrafa. Significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, vocês morrem. Vamos pro belelé.
Oi, seu Madruga.
Rata de, seu Madruga. Rata de, senhor professor.
E pior, que é um looping. Não é tipo assim, outras partes. É a mesma parte. Ah, velho, eu gosto demais disso. Porque, e tipo, tinha umas coisas muito tipo, what the fuck, né, cara, desse episódio, né? Porque o seu Madruga só assume porque o professor Girafa, ele vai lá cantar a Nona Florinda, né?
Safado. Aliás, tem umas coisas muito erradas nessas coisas, que tipo, depois que você fica velho, você fica, meu, pô, a Dona Florinda mandava o Kiko sair da casa, porque ela ia tomar um café, e eu estou fazendo aspas bem grandes, com o professor Girafales. Quando ela sai, ela saca aquela cara, tipo, ai... Pra mim, ou o senhor Girafales tinha uma rola do tamanho do mundo, ou eu não sei o que tá acontecendo. Júlio?
Eu não sei se eu vou comentar isso, cara. Mas você sabe que tem, tipo, uma parada assim no Luke Cage, que é do café, né? Tipo, ah, eu gosto muito de café, Você quer tomar café? Eles vão tomar café.
Então, eu acho que depois que eu vi isso daí no Luke Cage, que eu tirei essa teoria. Eu falei assim, mano, ela sempre convida o professor Girafales uma xícara de café, cara. O cara tá bombando forte, bicho! E outra, ele vai todo dia lá na casa da Dona Florinda. O cara é o Mr. Catra?
Ou ele é um viciado igual eu
em café. É verdade. É. Pode ser. É uma possibilidade.
É isso aí.
Mano, o Rubem Aguirre, ele é um cara que, em todas as séries do X-Espírito que ele aparece, ele é meio que o... Eu não sei se o X-Espírito tinha ele como um ótimo ator, então ele gostava de ter ele por perto. Porque muitos dos personagens do X-Espírito contracenam mais com, por incrível que pareça, é com Ramon Valdez, né, que era o professor, o Seu Madruga, e com o Rubem Aguirre, que era o professor Girafales. Esses dois atores eu acho que davam segurança pro X-Espírito. Então, mano, tem no episódio de Acapulco, quando ele aparece com aquele maiôzão de coroa listrado, com aquela cartola, aquele bigode, e ele cai na água com o charuto. Mano, é demais, cara. Mano, é muita nostalgia, cara.
E tipo assim, tem uma parada muito, tipo, louca desse episódio que eu acho que é... Que é o Kiko, cara. Eu tô afogado. E tipo, a água batia tipo, nem no calcanhar direito dele.
Mano. E quando ele pega muito sol, que ele tá com aquele óculos de mergulho? Que quando ele tira, pega aquele desenho branco em volta dos olhos, cara. Mano. E tem uma piada igualzinha dessa no episódio de Acapulco do Chapolin, né? Que tipo, tá o... Ai, quem é? Não, acho que era do Chaves mesmo. Que ele tá colocando moedas nas costas do Seu Madruga. E quando o Seu Madruga levanta, tá os desenhos das moedas nas costas dele, cara.
É muito louco.
Era um nonsense, mas era tão da hora. Mano, a comédia do Chaves era tão legal.
Ah, tinha piadas tipo... Deixa eu ver se eu lembro uma. Ah, tá. Aquela do... Com o Seu Madruga na escola. Sobre como se escreve balaço. Balaço se escreve com B maiúsculo ou com B minúsculo? Essa piada é muito nonsense, porque é uma... É, tipo, eles dublaram no literal e pra nós não faz nenhum sentido. Porque lá, é tipo assim, no espanhol, o V tem som de B ou alguma coisa assim. Então, B pequeno é tipo B ticas, né? Era o V, porque era tipo assim, tem o mesmo, meio que o mesmo som, e se você comparar o B com o V, o tipo, minúsculo, o B é maior, porque ele tem aquela paradinha, né? Uhum. E então, um é B grande e outro é o V pequeno, e tipo, pra lá faz sentido, que o Chava fala, pequeno. Aí o seu professor já faz. Não, errou. Ah, o grande. Ah, acertei na segunda. Piada já tá sem sentido. Aí entra o Seu Madruga falando. Ah, mas você não especificou o tamanho da bala. Porque se for pequeno... É 22. E 22 é com bem pequeno. E bem, tipo, bem pequeno, é beticas, é B, então é 22, tipo. Mas pra gente não faz a porra do menor sentido. Eu fico...
Ai, caralho. Mano, eu nunca parei pra lembrar disso, cara. Eu não ia lembrar nunca dessa bosta.
Eu lembrei porque eu vi, tipo, um tempo atrás um vídeo explicando as piadas.
Não, sabe, tinha muitos episódios na sala do professor Girafales que realmente é pra você guardar no coração. Porque, tipo, tudo que acontecia naquela sala virou meme hoje, né? Uhum. Hoje, tipo, eles usam aquela parte de... Ah, mas essa pergunta é muito fácil. E, tipo,
manda,
né?
Outra. Mano, eles usam...
manda outra. Então... Tudo isso, a da observação que virou até figurinha, cara, no WhatsApp. É que assim, eu gostaria de fazer uma observação. Aí eles vão lá e... A Chiquinha. Mano, virou figurinha. Cara, eu tenho aqui no meu celular.
Eu creio que eu já contei isso em outro episódio, eu acho, não sei. Mas teve uma peça de teatro da escolinha do professor na minha escola. E eu fui nhoi!
Nossa!
Eu não sei.
Ah, é, você falou no outro podcast que a gente fazia, Júlio.
Ah, no outro. É. Então eu vou configurar, eu vou contar aqui. O que acontece? A professora queria só um teatro normal. Sem. Porque tinha um outro que era. Era pra, tipo, contar história, realmente, uma história sobre arte, mas esse era, tipo, vocês têm que fazer uma peça, sejam criativos. A gente pensou, pô, escolhendo o professor Jarfales, é isso aí, vamos lá. Eu fui em Nhonho, porque naquela época eu consegui imitar o Nhonho. Peraí, deixa eu ver se eu consigo imitar ele.
Meu Deus.
Olha ele! Olha ele!
Não!
Olha ele!
Eu não conseguia fazer isso, então lá fui eu. Então o meu amigo arranjou uma calça vermelha, eu tinha uma camisa rosa e eu tava com meião até, tipo, até o joelho, tá ligado? Eu vou deixar o link disso. Aí, se vocês quiserem ver isso, eu não recomendo, mas tá aí, é uma vergonha da minha vida. Tá aí. A gente ficou ensaiando isso, porque tinha um certo roteirinho, e eu lembro que tinha um cara lá que era, tipo, esquisitão da turma e tal, e tava todo mundo, tipo, fazendo mó garrazarra, tipo, lá onde que a gente tava, na casa do nosso amigo, onde que a gente tava ensaiando. E eu tava no meu lugar, tipo, o lugar que eu tinha que estar mesmo, realmente, pro ensaio. O cara me taca uma faca em mim, tipo, pra chamar a atenção. Ah! É, cara! E tipo assim, eu não sei o que... Sei lá, não sei porquê. Eu lembro que eu abaixei na cadeira. E a faca, tipo, meio que passou rente ao meu ombro.
Eita, porra!
É, tipo, uma parada...
Mas era uma faca de verdade?
Era uma faca, era um canivete, cara!
Caralho!
Ele tacou, ele simplesmente tacou. Porra. Tipo assim... Caralho, se você está escutando esse programa, você sabe bem quem é, vai tomar no seu cu, você podia ter ferrado o meu ombro. Vai se fuder.
Nossa, o Júlio ia ter uma lesão de moleque, cara, de criança. Nossa, cara. Tá, mas você foi o Nhonho na peça lá, bonitinho, mas qual nota você tirou?
Eu não tinha nota. Não, tipo, tinha nota, a gente tirou total porque a gente improvisou. Foi algo legal, todo mundo gostou, então a professora não ia julgar isso, saca? Tipo, a professora não tava ali pra colocar um demérito pra quem não soubesse atuar, saca? Era mais pra... Se enturmar, vamos dizer assim. Apesar que a gente tava, acho que no segundo ano. Ou primeiro ano. Algo assim. É, primeiro ano.
Ninguém tem paciência comigo.
Eu lembrei de uma cena muito bizarra, cara.
Qual delas?
Lembra quando o professor... O professor não... O seu Barriga foi tirar satisfação com o seu Madruga e ele pulou em cima do seu Madruga e amassou ele.
Ai, caramba. Tem umas paradas que você lembra, tipo, que a gente lembra, tipo, o seu Madruga.
E o episódio que ele foi despejado e depois dormir na barraquinha do Chaves.
O pior é, tipo, eles procurando o dinheiro. O dinheiro tava em cima do guarda-roupa. Aonde que o seu Barriga estava, eles destroçaram o guarda-roupa com ele dentro. Ele ficou com aquela mãozinha ali pegando tipo o aluguel que o seu Madruga tava pagando. Tipo, o seu Madruga foi colocando a nota. Aí tá bom, aí o seu Barriga fica tipo, faz um gesto com a mão, tipo, não, mais. Ai, ai.
Ai, meu Deus. Mano, sabe o que era também muito louco no Chaves?
Yeah.
As ironias. Quando, por exemplo, fazia uma presepada ali, acontecia, né? Os meninos faziam as coisas erradas. Aí o seu Madruga saía da casa dele e a dona Florinda saía também. E aí a parada que os moleques estragaram, o seu Madruga tá perto lá, tipo, sei lá, tirando barro de dentro de um balde, alguma coisa nonsense. Aí a dona Florinda, que bonito! Com essa idade, fazendo coisa de criança e não sei o quê. Aí ele falou, você tá falando comigo? Ela vai, na cara dele.
Ai, ai. Não, tinha umas piadas. Tipo, essa piada é. Hoje em dia é meio escrota, mas é aquela. Cara, essa piada eu acho que foi uma das piadas que eu mais ri quando eu assistia. Que era a piada do pessoal passando mal. Aí que a Chiquinha tá lá passando mal, aí o Chaves chama ela e o Madruga falou: ela não pode, ela está com 38. O Chaves vira e fala: nossa, acabei todos. Cara, eu fico imaginando a cena, a Chiquinha com 38 pessoas na cama. Eu amo, caralho.
Mano, hoje com o olhar malicioso que a gente tem, porque a gente cresceu, quando alguém fala isso, eu penso putaria, eu penso alguma coisa absurda desse tipo. Mas quando a gente é criança inocente, cara, essas piadas pegam da gente.
Eu pensei, tipo assim, 38 pessoas empilhadas ali.
E quando... E o episódio lá que eles estão brincando de ambulância, e aí o Kiko chega e fala...
Acho que o mais memorável é o Já Se Foi o Disco Voador, cara. Nossa, se repetia a rodo. Já se foi o Disco Voador!
Era tanto no Cheio Espírito, no Chapolin, quer dizer, quanto no Chaves teve essa piada, né?
É, aliás, as piadas se repetem. Por exemplo, aquela da... Nossa, daquelas ilhas, cara. Lembra que o professor Girafales chega no... Tipo, usa o seu Madruga como se fosse um mapa-mundo. Tipo, suponha que aqui o rosto do seu Madruga é o mapa, é o mundo, né? O planeta Terra. E a Espanha seja o nariz dele. Aí ele vira... Pã. Então, quer dizer que... Eu acho que eu raspei.
Eu raspei as antilhas.
É, as antilhas, cara. Eu acho que ela é uma antiga. Essa piada é repetida em... Eu não sei se essa é a segunda versão ou a primeira. Mas o Nhonho fala isso também. Porque, se eu não me engano...
Ela é reutilizada num episódio com o Nhonho.
Nossa, velho. É tipo assim...
Só que o Nhonho chora, né? Ele...
Não, o seu Madruga também. O seu Madruga fica... fico... Então quer dizer que eu raspei as antigas.
Eu lembro da do Nhonho.
E tem aquela piada, não sem sentido, sobre, tipo, nariz, tá ligado?
Ah. Sobre o quê?
Sobre o nariz. Ah, suponha que o nariz seja o... A Espanha. Aí, tipo, acho que é a Pop, se vira e fala: ah, mas eu soube que a Espanha é um lugar bonito. Aí o Chaves, não, nada a ver, lá tem pessoas feias, lá tem crianças. Eu fiquei, tipo, é aquelas piadas sem sentido. Depois eu procuro saber o que significa, qual é o significado dessa piada. Porque tem muitas piadas que tipo, fazem sentido no México. Tipo, tem uma piada que é sobre... Ah, qual é os índios predominantes no Brasil? Essa pergunta é uma versão portuguesa. E eles ficam falando palavras aleatórias, você fica... Hã? Mas só que... na língua original é tipo assim, não desmerecendo a nossa dublagem, porque eu acho que ali não tinha muito o que fazer. Era tipo, qual era os povos indígenas predominantes no México quando...
No México.
Aí o Nhonho fala, os aztecas, aí todo mundo começou a falar alguma coisa que terminava com... Aztecas, alguma coisa assim, tipo, o Godin fala discoteca... Ou alguém fala, não sei o que, tecas. E assim vai até chegar no, tipo, no Nhonho. Tu fala, não, por que Nhonho? Ah, porque o Nhonho é, tipo, manteiga, que era, tipo, uma parada de gordura. E eu não sei como chegou a isso. São as piadas ruins de Chaves. Chaves tem piadas ruins, né?
Tem, mas compensa com todas as nonsense que tem dentro do episódio. Às vezes, porque como a gente é criança... A gente não vai prestar atenção nas piadas, a gente vai rir do que a gente conseguir assimilar, né? Mas quando você cresce, você tem um senso crítico um pouco maior e você acaba falando, ué, mas o que que é isso? Principalmente nerd, a gente depois que cresceu, muita coisa no Chaves deixou de fazer sentido.
É.
Né?
Ninguém tem paciência comigo.
Aí tem um episódio das luvas de boxe.
Nossa senhora. Esse episódio que... Cara, eu fico assim, caralho, como a pessoa consegue ser tão burra ao ponto de ficar com a luva presa? Tipo...
Não, o pior é que assim, eu acho que o segundo personagem mais foda do Chaves, depois do Chaves, é o Seu Madruga. Por quê? Porque ele representa o azarado.
É, ele é muito azarado.
O cara que tá sempre no lugar errado, na hora errada, e tudo dá errado. Eu não lembro uma vez que o Seu Madruga se deu bem. Essa é a verdade. Ah, não, minto. Ele conseguiu um par romântico bonito, né?
Ah, é a... Filha...
A tia da Paty.
A mãe da Paty. Não, ela é tia. Tia da Paty.
É, foi a única vez que ele se deu bem. O resto ele só se dá
bem
mal.
Bem, abre aspas, né? É meio que, tipo... Eles...
Flertaram.
Desculpa, eu tenho dislexia. Tem palavras que não saem. E... Mas só que ficou só nisso, né? É a Crotilde.
É, porque não prosseguiram, né?
É.
E outro, quem acabou, assim, na ideia, né? Na idealização final, quem fica com o Seu Madruga é a dona Clotilde, né?
Aliás, eles se casam. Eu não lembro se isso é um sonho dentro de um episódio ou realmente... É um casamento dos dois.
Não, acho que é um sonho, cara. Eu não lembro. Dona Clotilde é outra personagem que, tipo, tem uns episódios memoráveis. Entrar na casa da Dona Clotilde ou tentar roubar o bolo da Dona Clotilde. Essas coisas são absurdas, cara. Aquele Satanás!
Cara, o Chaves pegando nas nádegas da Dona Clotilde é algo tipo assim, what? Porque ela fez frango, deixou na janela, mas só que ela tirou o frango e sentou na janela. E tá o Chaves ali, tipo, agachado e tentando pegar, tipo, sem ver. E foi, né?
Aliás, a inocência desse seriado é muito foda, cara.
Aliás, tem um momento memorável com Dona Crotilde e Seu Madruga, que é quando em Acapulco passa uma mulher linda, aí essa Madruga fica, moça linda, moça bem feita, moça não sei o que.
Formosa.
É moça formosa. E a Crotilde acha que é com ela. E fica, tipo, abraçando ele. Ai, meu truquinha.
Madruguinha. Ai, cara. O episódio dos pedidos, cara, que eles iam pegar moeda dentro da fonte. Mano, ai. Tanta coisa.
Tem umas coisas, tipo, muito nonsense. Tipo, o Chaves falando, eu prefiro perder a vida do que morrer.
Não!
Eu prefiro perder a vida do que...
Acho que é o contrário.
Eu prefiro morrer do que perder a vida.
Eu prefiro morrer do que perder a vida. Isso é muito nonsense, gente. Isso é...
Cara, eu fico fascinado. Não, e o piriri do Seu Madruga quando tava vendendo churros, cara?
Não era piriri, ele queria, acho que, mijar, alguma coisa assim. Eu acho que não era cocô, não.
Ah, mas o jeito que ele ficava, ele ficava apertando o cu, cara.
Que nojo.
Aquilo ali é piriri, mano.
As criancinhas, cara.
Mas é verdade, cara, ele dava aquelas... Ai, ele botava a mão na bunda, cara, ele tirava o chapéu de cozinheiro e botava na bunda e saia andando, cara. A não ser que ele esteja mijando por outro lugar.
Ai, ai.
Aí ele se fica, olha aqui, não sei o quê, aí ele começa a sair meio duro assim, mano. Aí quando ele volta tipo... suado, passando a mão no rosto, que nem a gente mesmo, cara. Eu super me identifico com esse episódio.
Ai, ai.
Ai, mano.
Os efeitos sonoros do Chaves são uma coisa louca. O barulho de porrada, eu acho que é o melhor efeito que tem.
O TIM!
Ai, ai, velho.
Cara, ó. Sem contar crossover, né? E já teve o crossover Chaves e Chapolin.
Sim, meio...
Né? Tanto no Chapolin tinha um episódio que apareceu Chaves, como no Chaves tinha um episódio que apareceu Chapolin. Com aquele efeito bizarro, de alguma forma ele tinha que usar a pílula de nanicolina lá e pá! É. Era sempre aquilo. Ah, né? Mas... O Chapolin Colorado é o cara que resolve se ele é o melhor Homem-Formiga de todos os tempos.
É, mas também anos 70, né? 80. E era também já. Era complicado pra filmes, tipo, grandes de Hollywood. Então imagina, tipo, uma série do México, né?
Detalhe: o Chapolin ele diminuía em tamanhos variáveis. Né? Ele não sempre encolhia pro mesmo tamanho. Dependendo do episódio, parecia que ele tinha, tipo, a estatura do brinquedo assassino. E às vezes parecia que ele era bem menor do que um gato mesmo, um filhote de gato.
É.
Sabe? Era uma computação que, tipo assim, é feita pra criança. Então, dane-se, o que você tá vendo é o que a gente quer passar. Entendeu?
Ninguém tem paciência comigo.
Cara, eu fico besta, cara. Eu sou apaixonado pelo Chaves e não sabia. O personagemzinho do cara. A melhor ideia que a gente teve foi fazer um podcast sobre o Rio Chaves, mano. Porque é nostalgia pura. Eu tô sentindo o meu rosto quente, cara. De tanto que eu dei risada já. Só nesse pedacinho que a gente falou até agora. De épocas em épocas, eles tentavam focar em um personagem. Igual acontece nas séries atualmente. Então... Por exemplo, a gente lembra do Professor Girafales nos episódios na escola, a gente lembra do Seu Madruga nos episódios de trambicagem, a gente lembra do professor, do Seu Barriga, quando é pra falar de generosidade. Então, cada personagem tem uns episódios chaves e uns episódios que são recorrentes, que fazem aquele personagem ficar importante por um tempo, né? Tem uns episódios que a Dona Florinda tem um restaurante.
Sim.
E tem o Jaiminho, que também é um personagem que até agora a gente não citou, mas que também ele tem umas presepadas muito doidas, porque ele é o símbolo do preguiçoso, entendeu? Ele é o cara mais preguiçoso do
mundo. Posso falar uma coisa? Cara, eu amo aquela parte que tá a Dona Neves e ele, e tipo, eles vão pedir alguma coisa, e tudo tem que, tipo, ter biscoito, e não tem biscoito! E tem um momento que o Chaves se irrita e vai pra cozinha, a Dona Florinda vai atender, aí fica pedindo, aí ela, com biscoito, o Chaves lá do quinto do inferno, ó, não tem biscoito!
Aí o Chaves se empanturra de sanduíche de presunto, aí ele tem uma espécie de piripaque.
É...
Aí, tipo, a Chiquinha tá toda triste, todo mundo preocupado com o Chaves. Aí tá lá o sanduíche e o Chaves tentando pegar o sanduíche, mesmo já tendo passado mal, cara.
Eu não lembro, como é esse episódio? Eu sei que ele... Acho que ele tá tentando... Eu acho que ele morde seu barriga, alguma coisa assim. É uma coisa muito louca.
Ai... E as mensagens são simples, né, pra você assimilar no Chaves, né, o episódio que a gente já citou umas 10 vezes hoje, do Seu Defumado, que é sobre ser honesto, né, e você não deve roubar e tal, né, e tem o episódio da generosidade, que às vezes o seu barriga pegou o Chaves pra ir pra Acapulco, porque todo mundo foi pra Acapulco e ele ficou na vila, cara, mano, aquilo ali é pra cortar o coração, cara. Tem os episódios que o seu Madruga tira dele pra dar pro Chaves, cara. E, tipo, o Seu Madruga é um pobretão, é um cara que visivelmente é um desempregado. Ele é uma crítica total, assim, a vida de uma pessoa desempregada.
Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar.
Seu Madruga.
Seu Madruga.
E o Seu Madruga, ele tirava dele pra dar pro Chaves. Aí tem episódio que a Dona Florinda chama o Chaves pra comer com o Kiko, né, porque tá vendo que o Chaves tava, né, passando fome. Mano, o Chaves é um personagem muito bem feito. Acho que não é à toa que as crianças e os pais dessas crianças são tão apaixonados pelo personagem, porque ele tem muito dessa parada de, tipo, é o que eu falei no começo do programa, é um personagem que moldou gerações, continua moldando. Hoje tá... Eu e o Júlio talvez fôssemos a terceira geração já que cresceu assistindo o Chaves. E no meu caso, sou a segunda, o Júlio seria a terceira.
Cara, eu acho que você chega a ser a segunda, cara. Porque você é do final dos anos 80, né?
Não, os episódios eram dos anos 70, não?
Então, 70 e 80, mas se eu não me engano...
Não, Raya, se você lembrar que as crianças com 5 anos nos anos 70 já estavam com... né?
Não, mas aí, tipo, ainda pegava essa geração ainda.
Não, então, mas aí são várias gerações já se encaixando ali, né? Quem assistiu nos anos 70, quando chegou nos anos 2000, já estavam com 30. E isso já tem mais uma geração ali, já correndo junto. É. Então, tipo, eu sou segunda geração, você já seria terceira. Pra você ter uma noção. E vai continuar, porque o SBT não vai deixar o único programa que é garantia de Ibope e sair da programação. Aliás, as crianças crescem assistindo Chaves. É melhor do que você colocar seu filho pra assistir Galinha Pintadinha. Ou Peppa. Ou nos Teletubbies na época. Pô, aliás, Teletubbies, Bananas de Pijama foi tentativas frustradas da televisão brasileira de tirar o Chaves, né?
Não, você tá maluco? Isso não é brasileiro, não.
Não, tentativas brasileiras, assim, coisas que trouxeram de fora pra tentar combater o Chaves,
não,
entendeu?
Mas não passava no mesmo horário, não, tá doido.
Não passava no mesmo horário, mas o intuito era esse, segurar o público do infanto-juvenil da época. Barney. O Barney nunca deu certo no Brasil, mesmo com aquele monte de brinquedo que...
Eu tinha um Barney.
Apesar que era mais fácil fazer como... Nossa, Júlio, sério?
Sério, eu tinha de ursinho.
Nossa, que bonito, Júlio.
Não é, cara.
Eu imagino o jovem Júlio e o seu Barney indo pra escola.
Não, eu ia com o boneco do Banana de Pijama.
Eu tinha Banana de Pijama.
Eu tinha a fantasia de Banana de Pijama.
Ninguém tem paciência comigo.
Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast dessa semana. Nos vemos no próximo episódio. Não, Júlio?
E se você quiser mandar algum feedback, sei lá, algum elogio... Na verdade, se você segue a gente, porque se você tivesse seguido... Mentira, se você tivesse seguido, você nunca ia saber desse episódio nem fudendo. Mas segue lá, segue a gente, prestigia a gente nas redes sociais, que é @sucatanerd em qualquer rede social. Qualquer não, a gente não tá no TikTok. A gente tá cagando pra essa rede social. E Facebook, eu não faço ideia se a gente ia falar.
É, mas eu já revinculei. Pera, vou te interromper. A gente já revinculei a conta do Instagram com o Facebook. Por exemplo, tudo que a gente posta no Stories tá indo pra lá.
Tudo que você posta, não eu.
Porra, que pau no cu,
cara. Mas é verdade, caramba, eu não tenho Facebook pra vincular a conta do Facebook com a nossa página. Não tem como. É impossível.
Ah, mas você tá vinculado com a página do. Ah, porque você é só eu que tô usando. Me ignore! Eu fiz dois joinhas aqui. Me ignore!
É que bosta. Mas se você quiser mandar um feedback, sei lá, além desse, tipo, um feedback gigante, né? Porque se a gente for ler, ficar lendo, sei lá, você mandando no direct do Twitter, na DM do Twitter ou no, da DM do Instagram, vai ficar foda. Então manda um e-mail pra gente, que é o falecomsucatanerd@gmail.com e, sei lá, manda seu feedback, sei lá, a canelada que a gente falou, ou qualquer coisa assim, né?
Me segue. Deixa com o seu ponto de vista.
Isso aí, e me segue na rede social também, vai. O que custa? Você já tá aí nas redes sociais procurando Sucatanerd? Procura Júlio Filizola, é fácil. O bom de ter nome esquisito é isso, porque todas as suas redes sociais...
É impossível não achar.
Todas as suas redes sociais é igual, é isso.
Então, se vocês quiserem me seguir no Twitter, é @mandunerd. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, é @de_mandunit. E é isso.
É isso aí. A gente se vê talvez semana que vem. Não prometo nada. Nada. Nadinha.
Não prometo nada!
É. Então, falou aí, pessoal. Adios.
Tchau!